rapidez no acesso ao tratamento é fundamental para quem convive com a doença.
E é muito grave, é doído, a gente sente muito. Então, é para ontem, essa gente não pode esperar.
Devem ser discutidas também as políticas públicas voltadas a pessoas com doenças raras. A data da audiência ainda será definida.
O Senado deve analisar um projeto que define quais profissionais estão habilitados a atuar na área da saúde estética. A proposta busca estabelecer regras mais claras para o setor e evitar insegurança jurídica. A intenção é dar mais segurança tanto aos profissionais que prestam esses serviços quanto aos consumidores que buscam procedimentos estéticos. As informações com o repórter Douglas Castilho.
O texto limita a atuação profissional no setor àqueles que detêm formação superior específica, como biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos ou fisioterapeutas. A medida, porém, não modifica as atividades que, por legislação específica, sejam reservadas aos formados em medicina ou odontologia. O autor do projeto, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, explicou o que muda caso a proposta seja aprovada.
O que é competência de um médico, odontólogo, é só eles. Esses demais profissionais só podem fazer aquilo que é ligado à atividade deles. Então a gente garante, inclusive na lei, que haja fiscalização dos conselhos regionais, tenham realmente registro do conselho de todas as atividades, para poder ter legitimidade para atuar no mercado. Mas cada um dentro do seu quadradinho, vamos dizer.
Segundo a Sociedade Brasileira de cirurgia plástica, mais de 1.500.000 procedimentos estéticos são realizados por ano no Brasil. Na justificativa do projeto, o autor afirma que a segurança jurídica trazida pela proposta, que ainda aguarda distribuição para a comissão responsável, deve impulsionar ainda mais o crescimento do setor.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou um balanço das atividades da Comissão de Direitos Humanos no primeiro semestre de 2026. Como presidente da comissão, Damares ressaltou que o colegiado manteve uma agenda voltada à análise de projetos de lei, ao recebimento de denúncias de violações de direitos humanos e à realização de audiências públicas. Segundo a parlamentar, os trabalhos resultaram na aprovação de propostas relacionadas à proteção das mulheres, da juventude e ao enfrentamento da violência.
A nossa comissão no Senado virou uma central de recebimento de denúncias de violações de direitos humanos. E toda denúncia, toda demanda que chega gera um processo interno dentro da comissão. Às vezes uma denúncia tem 6, 7 encaminhamentos. Então nós estamos dando resposta para o povo lá na ponta.
O plenário do Senado encerrou o primeiro semestre legislativo com a votação de propostas nas áreas de educação, direitos sociais e segurança pública. Entre os destaques estão o novo Plano Nacional de Educação, a ampliação da licença paternidade e o endurecimento de penas para diversos crimes. As matérias aprovadas buscam modernizar políticas públicas, ampliar direitos e reforçar o combate à criminalidade. Algumas propostas já seguiram para análise da Câmara dos Deputados, enquanto outras aguardam sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O primeiro semestre de 2026 foi marcado por uma intensa agenda legislativa no Senado, com a aprovação de projetos importantes para o país. Na educação, o principal destaque foi o novo Plano Nacional de Educação, que define as diretrizes para as políticas públicas do setor até 2036. Entre as prioridades estão a ampliação do acesso à escola, a melhoria da qualidade do ensino e a redução das desigualdades. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou o foco na qualidade.
Do ponto de vista dos objetivos gerais do PNE, é afirmativo em relação ao direito à educação, da educação básica à pós-graduação, estabelecendo a qualidade como foco, tal como demarcando desafios atinentes à redução de desigualdades, à erradicação do analfabetismo, à valorização profissional, com um modelo de financiamento que faça o plano vivo e não apenas uma carta de intenções.
Entrada no mercado de trabalho, conciliação entre família e emprego, autonomia econômica de mulheres e proteção de trabalhadores vulneráveis também foram temas discutidos no Senado no primeiro semestre deste ano. Parte dessas propostas já foi transformada em lei. Uma delas é a ampliação da licença paternidade, tema debatido há quase 20 anos no Congresso Nacional. Entre as contribuições do Senado na segurança pública no primeiro semestre de 2026, está uma ampla reformulação da Lei Penal Brasileira, com o objetivo de frear crimes patrimoniais e fraudes eletrônicas. Entre as principais mudanças, a pena máxima para furto simples passou de 4 para 6 anos. O furto de celular passou a ter tipificação qualificada. E a pena mínima para roubo com resultado de lesão corporal grave subiu para 10 anos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova que agressor pague pelo tratamento de saúde da vítima.
Deputados proíbem uso da substância bisfenol A em produtos infantis.
Política de apoio ao transporte rodoviário profissional avança na casa.
Boa noite. A Câmara começou a analisar a proposta que cria a política de apoio ao transporte rodoviário profissional. O texto foi aprovado pela CCJ e agora será debatido por uma comissão especial. A reportagem é de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que cria a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. A política tem o objetivo de assegurar infraestrutura mínima para o cumprimento das normas de segurança viária e trabalhista aplicáveis aos motoristas do transporte de cargas e de passageiros. O texto considera a infraestrutura mínima a existência em intervalos regulares de locais de repouso e descanso dotados de condições adequadas de segurança e higiene. A proposta prevê que a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional seja criada pela União em articulação com estados, Distrito Federal, municípios e setor privado. O texto estabelece que o motorista em atividade de transporte rodoviário profissional não poderá ser penalizado por descumprir os intervalos de descansos se for reconhecida pelo poder público a falta de infraestrutura adequada no percurso. Além disso, enquanto não houver pontos de parada e descanso suficientes nas rodovias, os motoristas em viagens longas poderão fracionar o descanso diário. Hoje, a Lei do Caminhoneiro já prevê 11 horas de descanso por dia, das quais 8 seguidas. A PEC mantém essa regra e cria uma exceção. Em viagens longas, ou seja, com duração superior a 24 horas, o descanso poderá ser fracionado enquanto as rodovias não tiverem pontos de parada suficientes. No debate do tema na CCJ, o deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, destacou o benefício para os motoristas.
É uma medida que realmente beneficia aí motoristas profissionais do Brasil todo, que merecem melhores condições de trabalho, e o que essa Comissão de Constituição e Justiça, o que a Câmara dos Deputados proporciona a eles nesse momento é isso: a busca de melhores condições de trabalho, portanto, também maior segurança, maior conforto para eles e maior segurança para todos os brasileiros.
A proposta que cria a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional ainda precisa ser aprovada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede agilidade nas obras de pavimentação da BR-030 no trecho entre Cocos e Mambaí, município de Goiás. Na opinião do deputado, a obra é fundamental para reduzir os custos do frete e impulsionar o escoamento da produção agrícola regional.
São centenas e centenas de produtores que estão ali produzindo sem ter as condições ideais de levar os seus produtos para os portos ou para os grandes centros, devido à dificuldade do frete. O que nós queremos agora é que esse segundo trecho seja concluído o mais rápido possível, para que possamos ver naquela parte da Bahia nascer uma nova Matopiba.
Charles Fernandes acrescenta que a conclusão da BR-030 vai encurtar em quase 200 quilômetros o trajeto entre o centro do Brasil e o litoral baiano. Para ele, o novo corredor asfáltico vai gerar turismo, desenvolvimento e integração para os estados da Bahia e de Goiás.
Saúde.
A proibição de BPA em produtos infantis foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e já pode virar lei. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe a comercialização e a oferta gratuita de mamadeiras, bicos e chupetas que contenham a substância bisfenol A em sua composição. O texto já foi aprovado pelo Senado e altera a lei que trata da regulamentação de produtos destinados a lactantes e crianças de primeira infância. O bisfenol A, conhecido como BPA, é um composto químico utilizado na fabricação de plásticos resistentes, comuns em recipientes e utensílios do dia a dia. Em contato com alimentos e bebidas muito quentes, esses produtos podem liberar o BPA, que é cancerígeno, trazendo possíveis riscos à saúde, especialmente de bebês e crianças pequenas. O relator nas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça, o deputado Diego Garcia, do Paraná, destacou que o projeto adota uma medida preventiva de proteção à saúde infantil, especialmente diante da vulnerabilidade de bebês e crianças pequenas à exposição a substâncias químicas.
O objetivo desse projeto é proteger principalmente os bebês e as crianças pequenas de substâncias que possam representar riscos à saúde. Ela reforça uma postura preventiva, especialmente em produtos utilizados diretamente na alimentação e no desenvolvimento infantil. É uma medida de cuidado com a primeira infância e de segurança para as famílias brasileiras.
Durante a discussão, o relator também ressaltou que a proposta acompanha normas sanitárias já adotadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e por órgãos reguladores em outros países, que vem estabelecendo limites ou restrições ao uso do bisfenol A em produtos infantis.
O projeto ajuda a fortalecer regras sanitárias e incentiva a indústria a investir em materiais cada vez mais seguros. Por isso, vários órgãos reguladores passaram a discutir limites e restrições para o uso dessa substância em produtos infantis. Então, esse projeto, ele fortalece essa proteção e dá mais segurança jurídica e sanitária para a população.
Durante a votação, as comissões rejeitaram outras 6 propostas analisadas em conjunto, que previam restrições mais amplas ao uso do BPA e de outras substâncias químicas. A avaliação foi de que regras mais detalhadas sobre fiscalização e regulamentação devem ser definidas pelo Poder Executivo, por meio de órgãos técnicos como a Anvisa. Dessa forma, como a Câmara aprovou o texto do Senado sem mudanças, a proposta poderá seguir diretamente para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Flávia Moraes, do MDB Goiano, alerta para o aumento dos casos de feminicídio no Brasil. Ela defende a aprovação de proposta que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, com destinação de até 5 bilhões de reais para políticas públicas.
Apesar de nós termos no Brasil uma das leis mais completas do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher, inclusive com a tipificação do feminicídio, é assustador o quanto os números têm aumentado. Nesse ano de 2026, no primeiro semestre, é um número recorde de mulheres mortas no nosso país. É um fenômeno que nós precisamos entender. E aqui, enquanto parlamentar, acompanhando os trabalhos da coordenação das mulheres, da Procuradoria da Mulher, nós estamos aí trabalhando um pacto envolvendo vários poderes, um pacto de combate ao feminicídio e também apresentando leis, apresentação conjunta de uma norma que vai garantir mais 5 bilhões de investimentos no enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio.
Flávia Moraes ressalta que as procuradorias da mulher das casas legislativas fortalecem a rede de apoio, proteção e acolhimento às vítimas de ameaças e violência. Ela cita a criação dessa instância de atuação na Assembleia do Estado de Goiás como passo importante para o combate ao feminicídio.
Justiça.
A Câmara determinou que o agressor pague pelo tratamento de saúde da vítima e agora o projeto está sendo analisado pelos senadores. A repórter Maria Neves tem os detalhes de como a cobrança será feita.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o agressor a pagar os tratamentos de saúde, inclusive mental, da mulher vítima de violência doméstica. O pagamento de tratamentos de saúde se estende também aos filhos do casal. Pelo texto aprovado, o juiz poderá inserir os custos com médicos, psicólogos e assistentes sociais no valor da pensão alimentícia devida à vítima pelo agressor. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora do projeto, lembra que hoje, normalmente, as vítimas de violência são acolhidas pelo Sistema Único de Saúde e pelo Sistema de Assistência Social com recursos públicos, o que ela considera injusto.
Hoje, quando uma mulher sofre violência doméstica, o Estado oferece atendimento de saúde e suporte psicológico. Isso é um direito, claro. No entanto, meu projeto estabelece uma regra de justiça. Quem deve pagar por esse tratamento? É o agressor. O agressor passará a ter obrigação legal de ressarcir todos os custos do SUS e do sistema de assistência social. Não é justo que a sociedade inteira pague a conta de uma violência cometida por um indivíduo.
A redação aprovada foi proposta pela relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. No texto original, Laura Carneiro sugere a criação de uma pensão mensal para pagamento dos custos médicos da vítima de violência depois da conclusão do processo judicial. Essa obrigação não seria necessariamente considerada pensão alimentícia. O projeto inicial também prevê a prisão do agressor que não pagar a pensão devida para tratar as consequências da ofensa. Sâmia Bonfim, no entanto, lembra que a prisão por dívida é proibida no Brasil por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada à legislação brasileira com status constitucional. A única exceção a essa regra é a pensão alimentícia, que pode acarretar prisão do devedor inadimplente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara aprovou o projeto de Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que inclui como beneficiários de recursos de fundos constitucionais de incentivo regional os empreendimentos de economia criativa. Ele explica que o objetivo é estimular a produção sustentável e apoiar iniciativas ligadas à cultura e ao turismo.
Os fundos constitucionais, eles foram aprovados aqui no Congresso para corrigir primeiro as desigualdades regionais entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com o resto do Brasil, mas também para corrigir as desigualdades sociais. E com essa aprovação virando lei, nós vamos ter então a oportunidade de famílias, associações e cooperativas buscar um financiamento e desenvolver essa sociobioeconomia que vai impulsionar o que nós podemos chamar dessa economia limpa e saudável.
Segundo Ayrton Faleiro, os fundos constitucionais têm como público prioritário as populações regionais, a exemplo das comunidades amazônicas. O deputado acredita que a nova legislação abre caminhos para conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concluiu no primeiro semestre uma série de votações, entre elas a redução da maioridade penal e o fim da escala 6-1.
A repórter Paula Bittar acompanhou o balanço das votações na comissão nesta primeira etapa do ano e tem os detalhes.
Fim da escala 6-1, redução da maioridade penal e mudança nas regras para a cobrança do IPVA estão entre as propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça neste primeiro semestre de 2026. No último dia de votações, no primeiro semestre, o presidente da comissão, deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, apresentou um balanço dos trabalhos do colegiado. De acordo com os dados apresentados pelo presidente, a comissão aprovou neste semestre 1.089 proposições legislativas e ouviu em audiência pública 19 convidados entre especialistas, representantes de instituições públicas e da sociedade civil. O parlamentar ressaltou a aprovação de propostas de grande repercussão popular, como as propostas de emenda à Constituição que acabam com a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso e a proposta que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. Leur Lomanto Júnior também também citou a aprovação de medidas relacionadas à segurança pública, como a proposta que inclui as guardas ou polícias municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública no país, e ao sistema tributário, como a que altera os critérios de cobrança do IPVA.
Chegamos ao encerramento deste primeiro semestre legislativo com a certeza de que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania cumpriu, mais uma vez, o seu papel como a principal instância de controle da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa da Câmara dos Deputados.
Outras propostas aprovadas pela CCJ neste semestre e citadas por Leur Lomanto Júnior foram a que proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista, a que regulamenta o exercício da profissão de conservador, restaurador de bens culturais e a que torna obrigatória a presença de um profissional de educação física em entidades formadoras de atletas e escolinhas de esportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor da proposta que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salários, reforça a importância do fim da escala 6x1 e reitera que o Brasil já está preparado para esta nova realidade.
Nada justifica não terminar com essa escala. Ou seja, a economia brasileira, o país, estão preparados para o fim dessa escala. Nós queremos uma escala mais humanizada. Essa emenda constitucional é a maior reforma para 37,8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que vão ganhar mais um dia de descanso semanal remunerado, serão 2 dias de descanso semanal remunerados, além da redução da jornada de 44 horas para 40 horas. Uma grande entrega que eu tenho alegria de ser o autor dessa proposição legislativa para garantir qualidade de vida para os brasileiros e brasileiras.
Reginaldo Lopes explica que o texto prevê regras especiais para setores como saúde, segurança e transporte e medidas de apoio para microempresas manterem os níveis de emprego. Mas antes de mudar o texto constitucional, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado.
Meio Ambiente. Comissão aprova projeto que reforça a redução das emissões poluentes do programa Mover. A repórter Júlia Lopes nos conta qual o ponto da proposta.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara aprovou uma proposta que inclui entre as diretrizes do programa Mover a redução das emissões de gases poluentes em veículos automotores. O programa Mobilidade Verde e Inovação, conhecido como Mover, foi sancionado pelo presidente Lula em 2024 e é voltado para apoiar a descarbonização dos veículos brasileiros, o desenvolvimento tecnológico de baixo carbono e ampliar a competitividade da indústria brasileira. Para o relator do projeto, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, a medida contribui para a redução de gases poluentes e se alinha com outros projetos do governo, como o programa Melhor Ar, do Ministério dos Transportes.
Entendemos que a alteração pretendida pelo projeto número 157/2025 é relevante na medida em que alinha as diretrizes do programa Mover às de outros programas do governo, colaborando de forma importante para a preservação e a qualidade do ar, com inquestionáveis benefícios para a saúde da população, particularmente aquela que vive em centros urbanos.
Os autores do projeto, a deputada Adriana Ventura e o deputado Ricardo Salles, ambos do Novo de São Paulo, destacam que a transição para biocombustíveis já prevista no programa Mover não elimina totalmente os problemas relacionados às emissões. Eles lembram que os veículos movidos a etanol ou biodiesel continuam emitindo poluentes prejudiciais, como monóxido de carbono. A proposta, que inclui a redução das emissões poluentes de veículos entre as diretrizes do programa Mover, deve seguir agora para análise na Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Consumidor.
Projeto em análise na Câmara estabelece que uma parte dos ingressos para jogos de futebol, shows e eventos culturais seja vendida em guichês físicos. Ao defender a proposta, Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, observa que a medida garante o acesso de pessoas que enfrentam dificuldades com plataformas digitais.
Normalmente, os ingressos, principalmente partida de futebol, eles são disponibilizados na rede de internet. E, de uma maneira geral, as pessoas que não são hábeis no manejo da tecnologia, elas têm dificuldade de ter acesso a esses ingressos. Então, esse projeto, ele visa deixar em aberto uma certa quantidade, uma certa porcentagem de ingressos para que as pessoas possam se dirigir ao guichê e comprar esses ingressos. Mecanismo de combate à compra automatizada em larga escala é uma prática que prejudica o consumidor comum.
De acordo com o Dr. Luiz Ovando, a iniciativa está respaldada no Código de Defesa do Consumidor e visa combater a ação abusiva de cambistas no ambiente virtual. Ele reforça que a medida traz mais transparência ao mercado de entretenimento e inclusão social.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Na Massa FM, o programa mais romântico do Brasil. Minha saudade é você. Massa FM. O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro. Massa FM.
Na Costelaria, o sabor é sempre especial. Venha prestigiar nossos pratos irresistíveis. Picanha do chefe, especial amigos, especial família e combinações perfeitas para dividir ou saborear sozinho. E neste mês de aniversário, o chefe preparou uma novidade. Fraldinha Premier, uma fraldinha Red na parrilla, acompanhada de batatas fritas, arroz e salada caprese. Serve duas pessoas por apenas R$159,90. Costelaria, Rua Espírito Santo, 726, Jardim dos Estados. Reserve já pelo WhatsApp, 67-2525-553. Costelaria, o sabor que reúne família e amigos. Massa
FM. Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo para você. São quatro lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, arroba Ciclo Reis.
Problema na porta do carro ou no vidro? Chama quem entende. Na Só Portas tem solução completa. Teto solar, vidro manual e elétrico, fechaduras, travas, alarmes, embuchamentos e higienização de ar. Só Portas, Zaran 720. Siga, arroba Só Portas Campo Grande.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
Quando eu entro no busão, já coloco meu celular na massa. Massa!
Viajando para Três Lagoas a negócios, hospede-se no Hotel Santa Catarina. Preço justo e a melhor localização no centro de Três Lagoas. Hotel Santa Catarina, Rua Munir Tomé, 49. Reservas e pacotes especiais para empresas, chame no WhatsApp 2104-5666. Hotel Santa Catarina. Hotel Santa Catarina, a melhor localização de Três Lagoas.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Ela vazou na braquiária.
Fala galera, aqui quem fala é o Hugo.
Aqui é o Guilherme.
Você já tem o WhatsApp da Massa FM? 11-3509-9290.
Minha rádio é Massa.
Massa FM 959.
A minha rádio é Massa.
Boa noite pra você, tudo bem? Eu sou o Gilson Campos, seu amigo e companheiro. Até 10 pra meia-noite. Vem comigo, vem. Rádio é massa.
olhos vão chorando. A lógica de tudo, o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair arruma as coisas, põe na mala, enquanto o outro fuma um cigarro na sala. E o coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. Vai perder essa moça. E a mulher se abraça, mãe, diz obrigado. Põe aquela roupa que agrada ao seu amado. E passa a tarde toda cuidando da beleza. E jantar a luz de velas e amor sobre ele.
FM, a minha rádio é massa, 10:03. Zezé de Camargo e Luciano, Dois Corações e uma História, versão ao vivo, na noite mais romântica do Brasil. Tudo bem com você? Perdido, portas sempre abertas, fique à vontade a partir de agora, pra gente falar de amor, paixão, amizade, carinho, de dengo, de chamego. 11-3509-9290. Você pode mandar o seu recadinho em áudio, texto, seu recadinho do coração, pedido de perdão, casamento, quem sabe um pedido de namoro. Hã? Que você acha da ideia? Uma boa, uma ótima ideia. Tem também música da minha vida, tem tradução. Os primeiros recados acontecem depois das 11, mas você já pode, claro, mandar o seu recado. Fique à vontade, tá? O programa só está começando. A gente começa com a história de hoje. Se você puder parar um pouquinho para ouvir a história, depois aconselhar a nossa ouvinte, dar sua opinião também, é muito importante, tá? Boa noite, Dilson, pode me chamar de Raquel. Boa noite, Raquel. Hoje eu escrevo com o coração apertado, porque amo profundamente o meu marido, mas sinto que estou perdendo o homem com que me casei. Sou uma mulher de fé, sempre fui criada na igreja. Aprendi que o casamento é um compromisso diante de Deus, construído com amor, respeito, diálogo e perseverança. Foi assim que entrei no meu casamento com o Eduardo. Quando nos conhecemos, ele era muito diferente de mim. Gostava de festas,
churrasco todos os finais de semana, futebol com os amigos, bebidas, noites na rua. Mesmo assim, eu acreditava que o amor poderia transformar muitas coisas. Nos casamos, vieram as maiores bênçãos da nossa vida. Nossas filhas gêmeas, Manuela e Marina. Achei que depois da chegada das meninas, ele mudaria naturalmente. Mas aconteceu justamente o contrário. Hoje ele sai cedo para trabalhar, só que nunca volta direto para casa. Sempre aparece um futebol. Depois do futebol, uma cervejinha. Depois da cerveja, mais conversa. Quando percebo, já passa das 10, 11 da noite, às vezes meia-noite. Enquanto isso, eu estou em casa, dou banho nas meninas, faço a janta, ajudo nas tarefas, coloco as duas para dormir e fico olhando pela janela, esperando o carro dele entrar na garagem. As meninas perguntam: cadê o papai? E eu sempre invento uma desculpa. Digo que está trabalhando, que já está chegando, mas no fundo sei que ele escolheu passar mais uma noite longe da família. Quando chega, quase sempre vem com cheiro de bebida, cansado. No dia seguinte, tudo recomeça. Eu nunca deixei de orar por ele. Todas as noites, peço a Deus que toque o coração do meu marido, que ele descubra que nenhuma mesa de bar é mais importante do que a própria casa. Que nenhum jogo de futebol vale mais do que ouvir as filhas dizerem: boa noite, papai. Mas confesso, minha fé continua firme. Quem está cansando sou eu. Porque chega um momento em que a gente não quer apenas orar. A gente quer ver a mudança, quer parceria, quer dividir a criação dos filhos, quer ter um marido presente. Eu não quero um homem perfeito, sabe, Gilson? Só quero um marido que tenha vontade de voltar para casa. Ainda amo o Eduardo. E muito. Nunca pensei em separação. Mas às vezes sinto que estou casada e vivendo como se fosse uma mãe solteira. Muito obrigado, Raquel, por compartilhar com a gente a sua história. Tá bom? Aí eu pergunto e fico pensando até que ponto, né, Raquel? O amor e a fé conseguem sustentar o casamento quando apenas um dos dois lados está lutando pela família. Uma andorinha só não faz verão, né? Vale a pena continuar esperando pela mudança, gente? Pela mudança de quem promete, promete, mas nunca muda? É o que a gente vai descobrir agora com os conselhos e opiniões da família Massa. Da família Minha Saudade a Você. Na sua opinião, que é a mais importante de todas e a mais especial, até quando vale a pena esperar alguém? Até quando vale a pena esperar que alguém mude? Você insistiria nesse casamento? Ou chegaria uma hora em que o amor não seria mais suficiente? 11-3509-9290. Áudio de até um minuto. Texto também vale. Qual sua opinião? Quero saber. Aqui no Minha Saudade é Você. Até quando vale a pena esperar que alguém mude? Um conselho? Sua opinião? Diz pra gente. 11-3509-9290. Tô aguardando a sua resposta, a sua participação no Minha Saudade é Você. Roberto Carlos, o Rei Roberto, o Côncavo e o Convexo. 10:10, boa noite.
Nosso amor é demais. E quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito. Nele a gente se dá muito mais do que está e o que não está escrito. Quando a gente se abraça, tanta coisa se passa que não dá pra falar. Nesse encontro perfeito entre o seu e o meu peito, nossa roupa não dá. Nosso amor é assim, pra você e pra mim, como manda a receita. Nossas curvas se acham, nossas formas se encaixam na medida perfeita. Esse amor é pra nós a loucura que traz esse sonho de paz. E é bonito demais quando a gente se beija, se ama e se esquece da vida lá fora. Cada parte de nós tem a forma ideal. Quando juntas estão, coincidência total do côncavo e o convexo. Assim é nosso amor no sexo. Esse sonho de paz, e é bonito demais quando a gente se beija, se ama e se esquece da vida lá fora. Cada parte de nós tem a forma ideal. Quando juntas estão, coincidência total do côncavo e o convexo. Assim é nosso amor no sexo.
Massa FM.
Independente do que eu te disser agora, independente de tentar mudar a história, mas eu vou arriscar. Posso te perder, mas não vou deixar de falar.
Seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei pra mim, sempre mais do que eu mereci.
Sonha comigo, sonha comigo, sonha comigo. Tô esperando você acordar. Sonha comigo, sonha comigo. E quando acordar, você vai me perdoar.
O seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei pra mim, sempre mais do que eu mereci. Pensa direito
e sonha comigo, sonha comigo, sonha comigo. Tô esperando você acordar.
E sonha comigo, sonha comigo. E quando acordar,
te amo. Adoro quando chega e me olha com aquele olhar, sem falar nada então me beija, joga charme pra me provocar. Toma conta de mim, me deixa assim, eu fico feito louco pra te dar prazer. É mais que paixão, é de coração, amor pra vida inteira é só com você. Me leva pro céu, vira meu mundo de pernas pro ar. Essa paixão ardente pronta pra incendiar. Eu sou desejo e você sedução, nós dois dentro de um só coração. Me leva pro céu, vira meu mundo de pernas pro ar. Essa paixão ardente pronta pra incendiar. Eu sou desejo e você sedução, nós dois dentro de um só coração. Toma conta de mim, me deixa assim, eu fico feito louco pra te dar prazer. É mais que paixão, é de coração, amor pra vida inteira é só com você. Me leva pro céu, vira meu de pernas pro ar. Essa paixão ardente pronta pra incendiar. Eu sou desejo e você sedução, nós dois dentro de um só coração. Me leva pro céu, vira meu mundo de pernas pro ar. Essa paixão ardente pronta pra incendiar. Eu sou desejo e você sedução, nós dois dentro de um só coração. Coração, nós dois dentro de um só coração. Coração, coração.
Massa FM, Marcos e Belucci, Amor pra Vida Inteira, versão acústico na Massa FM, no Minha Saudade a Você. Contamos a história da Raquel. É um nome fictício. A Raquel, ela ora pelo marido todos os dias. Ela trabalha, aliás, ele trabalha, mas nunca volta direto para casa. É futebol, cerveja, amigos, enquanto ela cuida sozinha das filhas gêmeas. Aí eu tô perguntando, né? Na sua opinião, até quando vale a pena esperar que alguém mude? Você insistiria nesse casamento? Ou chegaria uma hora em que o amor não seria mais suficiente? 11-3509-9290 é o nosso WhatsApp que está liberado para você dar o seu conselho. De repente você está vivendo algo parecido ou conhece alguém que está vivendo alguma coisa nesse sentido. Aí você pode ajudar a nossa querida Raquel a tomar uma decisão acertada. Vamos conferir aqui as primeiras respostas. A Marta diz assim: Raquel, eu admirei sua fé, mas Deus não colocou o peso de um casamento nas costas de uma pessoa só. Continue orando, mas também converse com seu marido e mostre como essa ausência está afetando você e as meninas. Obrigado, viu, Marta? Oi, boa noite.
Oi, boa noite, Dilson. Boa noite, minha família, minha saudade, família Massa. Raquel, só o que eu tenho pra te dizer é que, assim como o Dilson falou, nesse momento você tá lutando sozinha. E assim, não dá pra continuar. Porque você vai acabar adoecendo, você já está se esquecendo de você mesma, né? Você tem suas filhas, você pensa nele, mas a pergunta que eu te faço é: e você? Você precisa ser feliz, você precisa viver também, viver pra você. Então, assim, coloca as cartas na mesa, sabe? Um dia, quando você conseguir encontrá-lo, coloca as cartas na mesa. Porque assim você vai, fale tudo. E fale que você está cansada. Você não consegue continuar se as coisas se manterem dessa maneira. Que Deus abençoe. Obrigada, Dilson. Tenha uma boa noite para vocês.
Imagina, a gente que agradece. Obrigada a você, ao seu conselho. Um conselho bem, bem legal, bem coerente. Obrigado. Oi?
Boa noite, Dilson. Carlos por cá.
Boa noite.
Sobre a mensagem de hoje aí. Ela casou com a pessoa errada, né? Quando ela tava namorando, ele era desse jeito. No casamento, a pessoa... Não adianta você casar com uma pessoa querendo mudar ela. Você nunca vai mudar. O casamento não muda uma pessoa. Então, ela já casou com a pessoa errada. Então ali, certo. Certo não vai dar mais, né? É só ela separar e casar com uma pessoa... Com a mente de solteiro, nunca deu certo.
Muito obrigado pela sua opinião. O Paulo diz assim: ser amigo, jogar futebol e tomar uma cerveja de vez em quando não é o problema. O problema é quando a família sempre fica em segundo lugar, em segundo plano. Obrigado, Paulo. A Rosana diz assim: Dilson, meu marido era exatamente assim. Um dia eu parei de reclamar e comecei a mostrar a realidade. Quando ele viu os filhos perguntando por ele todas as noites, caiu a ficha. Hoje a nossa família é outra. Obrigado, viu, Rosana, pela sua opinião. Quem mais tá aqui? Oi, boa noite.
Boa noite, galera da massa. Boa noite, Raquel. Que Deus abençoe você e tuas filhas.
Amém. Mas
pelo jeito aí, só você casou. O índio velho aí continua solteiro ainda, tá bom? Opinião minha. Tem que ser nova, procure outro caminho pra você andar, que esse aí tá escuro, tá bom? Abençoada noite a todos aí.
Obrigado pela sua participação. O Marcelo diz assim: Dilson, o Eduardo precisa entender que as filhas não vão esperar para sempre. A infância passa muito rápido, não é verdade? E depois não adianta querer recuperar o tempo perdido. E tem outra, né, Marcelo? É um momento assim que as meninas ainda são crianças e é um momento que elas precisam, né? Ter a família junto, né? Ter a família ali, o pai e a mãe juntinho delas. 11-3509-9290. Na sua opinião, até quando vale a pena esperar que alguém mude? 11-3509-9290.
Já chega 2030.
Não deu pro Brasil. O Brasil ficou no meio do caminho. Mas você continua no jogo, garotinho.
Premiado verde amarelo. É golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso. Massa!
Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora. De 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Para as empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagre Centro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde amarelo Massa FM.
Massa!
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPAME 05049770-2026 e 04049768.
Aqui é massa!
O MS é massa!
A minha rádio é massa, eu vou comemorar!
ZYX635, canal 229, FM 93.7.
E o som da massa é o que eu quero ouvir.
Empresa do grupo RCN de Comunicação.
Massa.
Sabe por que de manhã eu já coloco na massa? Porque tem bate-papo e muita alegria.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Boletim Acrisul no Agro. Os principais acontecimentos da Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul. Cobertura dos eventos. Informações da Associação para o Produtor Rural. E as ações dessa classe produtora que acontece na Acrisul.
Oferecimento Sicredi. É ter com quem contar.
Acrisul no Agro.
Massa FM.
Massa FM 10:27.
Massa, minha saudade é você.
A minha rádio é massa. Boa noite para você. Ótima terça-feira. João Paulo e Daniel com Qual Carícia.
Você faz tudo que eu gosto quando se deita comigo. Quando a luz se apaga, sou um rei. Eu já conheço seu jeito. Nosso romance é antigo. Basta olhar nos olhos e eu já sei. Por que, o que e como você quer? Com qual carícia vou te seduzir? Faz muito tempo que a gente faz. E como na primeira vez, eu quero mais. Um pouco de ciúme sempre vem, mas no primeiro beijo já passou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer rolar e descansar no seu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir. Fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim. E nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Por que, o que e como você quer? Com qual carícia vou te seduzir? Faz muito tempo que a gente faz. E como na primeira vez, eu quero mais. Um pouco de ciúme sempre vem, mas no primeiro beijo já passou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer rolar e descansar no meu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir. Fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim. E nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Eu já caí no mundo, me deixei iludir. Fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim. E nada nesse mundo vale mais do que você pra mim.